todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok e hoje, Dia Internacional das Mulheres, é claro que a gente não podia deixar de fazer um especial pra vocês, ouvintas, passageiras deste DeLorean voador. Para isto, tenho ao meu lado uma das podcasters que eu mais admiro aqui na podosfera. Eu estou falando de Angélica Helles do MassMorraCast. Seja bem-vinda, querida.
Opa, muito obrigado, Ok Tok. É um prazer estar aqui.
Angélica, do MassMorraCast, que é o podcast de cinema alternativo. Já falei dele algumas vezes aqui no Máquina do Tempo. Mas eu trouxe a Angélica aqui não foi para falar de cinema off-Hollywood. Ela está aqui hoje para representar um novo projeto que você tem aqui, que é o blog Mulherada, futuramente podcast também, não é isso?
Isso, a gente está com esse blog aí, Mulherada, né? Que vai ser o Mulherada Cast, né? E nós estamos aqui com esse espaço para a mulher falar da sua vida, falar sobre o que ela pensa do mundo, né? É um espaço onde a mulher tem a voz. É um projeto meu com a Poliana, né? E tá sendo uma grande alegria. Já gravamos, inclusive, o primeiro podcast.
Olha, e vai sair quando?
Deve sair segunda-feira, Dia Internacional da Mulher.
No mesmo dia, no Máquina do Tempo, ou seja, hoje?
Exatamente, hoje.
Então, crianças, Dia Internacional da Mulher, no dia do lançamento deste episódio aqui do Máquina do Tempo, pode correr lá no blog da Mulherada pra ouvir também esse primeiro episódio e ver como é que tá. Eu ainda não ouvi não, mas eu confio na qualidade delas, hein?
Opa, muito obrigada.
Angélica e eu preparamos hoje uma seleção musical 100% feminina, só com bandas de mulheres no vocal ou com grandes artistas femininas aí do rock. E a gente vai ouvir daqui a pouquinho, não é isso, gente?
Isso, muito legal a seleção.
E a gente confere isso logo depois dos e-mails. E-mails!
Oh, muitos, muitos, muitos e-mails, né, Ok?
E-mail pra caramba, e-mail empoeirado, e-mail farofado, gente! Mas como tem farofeiro nesse mundo, Vanna Medeiros? Pelo amor de Deus!
Não cabe dentro do DeLorean tanto de e-mail que chegou dessa vez.
Cabe no DeLorean tanto de e-mail, tanto de comentários. Cara, eu estou impressionado com o retorno deste programa farofeiro, farofado do Hard Rock Poser Glam. Como tem farofeiro nesse mundo, gente. Olha só.
Só que não gosta, mas é tudo conversa, né?
Tudo papinho. Olha só. Todo mundo balançou a cabeça. Todo mundo botou seu batonzinho, sua jaquetinha na altura aqui do peito, seu macacãozinho de oncinha e delirou com Cláudia Simas ao som do Hard Rock Farofa da edição passada, cara.
Fez sucesso, fez muito sucesso isso.
Fez muito sucesso.
Tô sacando, ouvinte, já, tô sacando.
Todo mundo pagando de machão porque gosta de Megadeth, gosta de Metallica, gosta de Iron Maiden, mas quando toca o Bon Jovi, todo mundo agita.
Sai gritando. Né?
Os e-mails mostram bem isso, né, Vanna?
Mostra muito isso. Vamos lá começar a ler os e-mails?
Que é o primeiro farofeiro aqui dessa máquina.
Então, primeiro aqui é o Diego Pereira da Silva, o Frank Castle, 26 anos, de Osasco, São Paulo.
Olha só, Frank Castle, vamos lá. O cara que manda e-mail dizendo que gosta de grindcore, extreme punk, não sei o quê. Que usa o nome de um personagem de quadrinho que é matador, é macho pra caramba. Vamos ver o que ele me fala, vai.
Não, ele já começa assim, ó. Fiquei contente em vocês terem feito uma edição sobre este tema, já que ele é tão falado e ou criticado. Mas aí ele já tira o corpo da frente, né? É? Apesar de não ser um fã do estilo, não há como negar que ele faz parte da história do rock. Eu até curto algumas músicas, mas acho bacanas. Aquela galhofa ao extremo mesmo. Já aquelas músicas melosas, ninguém merece. São extremamente contraindicadas para diabetes. Mas fiquei muito feliz em ver na vitrine do podcast a figura deles, a lenda, o símbolo mor da farofa. Sinto muito, mas só vou comentar sobre Twisted Sister.
Muito obrigado, cara, que senão vai passar um aspirador de pó aqui no DeLorean, vai ser um terror.
Muita farofa, muita farofa.
Muito
fala aqui. Quando criança, meu primeiro contato com a música deles foi no filme Águia de Aço, que passava no SBT. Um filme de caças com o Luiz Gosset Jr.
Cara, eu lembro disso.
Eu não me lembro desse filme.
Graças a Deus.
Ah, ok. Ele fala que no filme toca nada menos do que We're Not Gonna Take It.
Precisa de mais?
Né? Pra ver o naipe do filme. Há outra referência naquele filme que também passava no cinema em casa, chamado O Voo do Navegador, onde o garotinho conversa com uma funcionária da NASA que está com o cabelo pintado de roxo e lhe pergunta: por que você está com o cabelo assim? A resposta não poderia ser melhor. Eu e umas amigas fomos a um show do Twisted Sister.
O gênio!
E aí ele coloca aqui: pra finalizar, gostaria de compartilhar um susto que levei e ao mesmo tempo fazer uma recomendação de documentário. O documentário que ele recomenda aqui chama Heavy Metal Louder Than Life. Ele coloca o link sobre Heavy Metal, onde tem muitas entrevistas com as principais figurinhas carimbadas. Mas o cara que encabeça o vídeo a maior parte do tempo é um tal de Dee Snider. Um cara durão, de colete estilo motoqueiro barra pesada, óculos escuros, mas ao ver na legenda vocalista do Twisted Sister, eu quase caí pra trás.
O link e a foto que o Frank Castle mandou estarão aí no post. Vocês podem conferir. Cara, você não diz que é a mesma pessoa.
É, ele coloca aqui até: o cara é praticamente reconhecível sem a maquiagem e seu figurino. E é mesmo. Não, tem nada a ver, nada a ver.
Absoluto. Aquela criatura, aquela é o Barramalho do From Hell que vocês viram. Viram na imagem do podcast, cara? Não é a mesma criatura.
É quase uma Elk Maravilha aquilo, né?
Cara, Elk Maravilha! É isso!
Horrível, horrível.
Dee Snider, a paisana, né, cara? E suas roupas civis, quase um ser respeitável, né?
Sim, é quase respeitável mesmo, limpinho ali.
Quase cidadão de bem.
Pois é.
Pô, muito obrigado, cara, pelo seu e-mail. Pra deixar que eu vou continuar acreditando que você não é um fã de farofa. Aham.
Uhum. Ah, claro. A gente não vai te difamar por aí.
Não, pode deixar. Uhum, farofeiro.
A segunda é do Rafael Ferreira, de Cascavel, Paraná.
Olha
aí. E começa: e aí, galera, queria primeiro parabenizá-los pelos podcasts, pois vocês são meus companheiros das aulas chatas da faculdade.
Eu não vou pra aula de lugar nenhum, peraí.
Ó, a melhor coisa que fiz foi comprar um MP4 e descobrir o Máquina em novembro de 2009. Mas, tirando a puxação de saco, tenho dois comentários a fazer. Não, pode puxar o saco, a gente adora.
É, com certeza, mas peraí, antes de puxar o saco, veja bem. Você quer dizer que você tá ouvindo Máquina do Tempo na sala de aula, seu maluco? Porra, faz isso não, cara. Daqui a pouco tu vai ser expulso. Tua mãe te prende alguma coisa aí em casa. Aí tu vai dizer que é culpa da Máquina do Tempo. Não, pelo amor de Deus.
Rafael, eu passei dois períodos de jornalismo econômico escutando podcast, meu amigo. Vai na fé.
Olha só que conselho feio que você tá dando.
Primeiro é que aguardo ansioso o Máquina de 1999, pois é um ano especial pra mim e pra fechar os maravilhosos anos 90, que marcaram a minha adolescência.
Olha só, Rafael, o programa de 1999 já está gravado, tem alguns programas que já estão gravados, que serão publicados a cada semana, já estão quase prontos, só falta mesmo passar por uma edição e colocar aqui. O de 99, pode aguardar, ele já está praticamente pronto. Ele está na fila, em breve, em muito breve você vai ouvir o seu querido ano de 99.
E aí, o segundo comentário dele é uma ideia: gostaria que vocês fizessem um programa sobre música eletrônica, mas música eletrônica boa, com alma rock and roll, como o prod do maravilhoso Fetch of Land, Chemical Brothers, Crystal Method e Mob, e coisas do tipo. Gostaria que vocês discutissem essa ideia para um futuro programa. E obrigado por fazerem minhas aulas de agronegócio da faculdade passarem mais rápido. Ah, agronegócio, né? Ok, pelo amor de Deus.
Agronegócio, cara, tá. Eu não quero saber o que você faz na faculdade, maluco. Olha, Rafa, a ideia não é ruim, não. O Leandro é um cara que curte mais música eletrônica do que eu. Eu não conheço tanta coisa. De repente, se o Leandro estivesse aqui, quando ele voltar da licença paternidade dele, a gente conversa isso com mais propriedade, sim, da possibilidade de repente, fazer uma Máquina do Tempo, sim, de electronic rock and roll, quem sabe. Deixa ele chegar, deixa ele voltar ao trabalho, deixa ele voltar das férias dele, voltar aqui pro trabalho aqui no DeLorean, e a gente vai conversar sobre isso muito seriamente, cara.
E aí, o terceiro e-mail e-mail é do mais ilustre ouvinte do Máquina do Tempo, Porquinho.
Olha aí, seu Porquinho. Que também é um farofeiro, hein, que eu vou te contar.
Nossa, demais. Esse Porquinho aqui não pode negar. Ele já começa falando aqui. Fala, pessoal. Caramba, este pod foi fantástico, foi fodástico demais. A minha juventude esteve aí. Seja para o bem ou para o mal. É, pois é, Porquinho. Que bom que você sabe. Essa Cláudia, além de ser divertida, respirou totalmente o glam rock dos anos 80 e 90. Ela manja tudo.
Aquela é uma farofeira mor, cara.
É o jeito educado dele falar. Cláudia, você é muito farofeira.
Isso. E a gente fala isso do fundo do coração, com todo o respeito e admiração que a gente tem por você. Tá, Claudinha?
Eu falei pra ela no Twitter essa semana que eu adorei o programa, mas eu vou negar isso pra você.
Ah, não adianta, tá gravado?
Momento de recaída, gente. Momento de recaída.
Minha namorada é uma farofeira.
Ah, nem vem que você adorou o programa também.
Eu adorei o sucesso dele.
Claro, claro, claro. Ouvi a Poison, Bon Jovi, Aerosmith, Whitesnake, Twisted Sister, Skid Row, uau. Meu Deus. Vivia ouvindo isso quando jovem, porque era o que vivia tocando na 89 FM de São Paulo, a falecida Rádio Rock. Puta, eu escutava muito 89 FM também, Porquinho. Porra. Demais, demais. Era a rádio mais bacana pra quem gostava de rock, só que, né, realmente, falecida Rádio Rock.
Eu imagino que vocês sintam a perda da 89 FM aí em São Paulo, assim como eu senti a Fluminense FM aqui no Rio, né?
Eu já ouvi falar da Fluminense FM.
Pois é, enfim. Daqui do Rio de Janeiro, Porquinho, sou solidário a todos vocês, ouvintes paulistas, companheiros de guerra, por chorarem pela 89 FM. Apesar de eu não ter ouvido, porque eu sou do Rio, como é que eu vou dizer? Eu choro junto com vocês.
Muito obrigada, muito obrigada. Sei que o Ock não vai gostar, mas tanto o glam rock como o grunge fizeram parte da minha adolescência. Momento de pânico no ar.
Meu Deus, momento marmota aterrorizada.
Não, isso aqui é quase uma confissão do Porquinho, né?
Isso é uma confissão do Porquinho.
Como o Leandro não está aqui, né, a gente não pode fazer jus à confissão do Porquinho.
Vamos abrir só mais uma exceção aqui. Confissões do Porquinho.
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop it.
Sei que o Ock não vai gostar, mas tanto o glam rock como o grunge fizeram parte da minha adolescência. Digo isso porque, além de agora saber que o Ock não curte glam rock, eu ouvi o Pode Comer, onde o Ock participou, e percebi que para ele o grunge nem fede nem cheira.
Muito bom, confissões do Porquinho voltando.
Só um momento especial aqui, cara, eu não podia deixar essa frase passar sem uma confissão. Mas por favor, Leandro, quando você estiver de volta, essa voz de anonimato de linha direta é contigo, tá?
É sua, só sua, Leandro. Que a minha melhor imitação de air cover foi da música Wasted Time do Skid Row com os meus amigos, todos fazendo solo com a mão até ficar de joelhos no chão e eu me esguelando com a minha caneta como se fosse um microfone.
Eu mereço.
Muito bom. E ele completa aqui: eu não tenho o mesmo microfone, não estou amarelando não, tá?
Uhum.
É porque semana passada a gente convidou ele aqui pra mandar um áudio pra gente e ele não quis, porque ele disse que ele não tinha microfone.
Uhum.
Aí ele fala: assim que eu arrumar, eu mando meu áudio. Ótimo programa, abração a todos.
Aham. Uhum. Olha a minha cara de quem acredita. Aham. Uhum. Tá bom, Porquinho. Pô, sempre bom, cara, receber os teus e-mails. Continuem mandando e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixando seus comentários aí no post. E como teve comentário farofeiro aqui nesse programa, cara.
Bons comentários, né? Farofeiro.
Medê, todo mundo elogiando. Olha o Jackson falando aqui que curte demais esse programa de glam, farofa, whatever. Caraca, todo mundo falando aqui que esse programa levou de volta para a adolescência, que esse programa levou de volta a lembranças. Claro que teve aquela galera falando que faltou esse, faltou aquele. Gente, foram só 10 músicas. O mundo farofa não é pouca coisa.
Ok, Toque, você estaria disposto a fazer um segundo especial de rock farofa?
Deixa o Leandro voltar pra não sofrer sozinho. Eu fiquei impressionado. A própria Cláudia Simas aqui comentou. Claudinha, beijo pra você. Obrigado por participar aqui, me ajudar a pilotar esse DeLorean aí pelo mundo da farofa. E é incrível. O pessoal gostou tanto que tem gente até pedindo pra Cláudia Simas fazer um Farofa Cast.
Muito bom, adoro a ideia.
Olha só sua farofeira.
É verdade, né? Eu tô falando que eu não ia mais confessar isso.
Eu não gosto de Lost também, então. Pronto, falei.
Mas você já tá gostando de Studio 60, já é alguma coisa.
Não, mas Studio 60 é foda. Mas vamos deixar esse papo de série lá pro spin-off, que senão o seu chefe vai arrancar meu couro, dizer que eu tô roubando o público dele. Isso aqui não é um podcast de série, isso aqui é um podcast de rock and roll.
Vamos parar de lavar roupa suja, né?
Exatamente, galera. Então, chega de roupa suja, chega de papo e bora pro som do rock feminino em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Antes de mais nada, um abraço, parabéns a todas vocês, passageiras desta máquina do tempo. Parabéns a você, Vanna Medeiros, que tá
muito
sempre...
Muito obrigada.
Esse programa é em homenagem a você, a Cláudia Simas, a todas que já participaram aqui e todas vocês que nos ouvem.
Que bonito, que bonito.
E para começar essa festa, vamos de Patti Smith com Because the Night. Na máquina do tempo. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
He took his wallet. while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Suzy 4. É isso mesmo, galera. É o nome dela mesmo. Suzy 4, canadense rock and roll, boa pra caramba. A voz, tá? Não vamos pensar besteira, gente. E nós acabamos de ouvir a música Can the Can. Escolha de Angélica Hellish, ela que nos trouxe aqui. Estamos tocando Suzy 4 pela primeira vez. Obrigado, Angélica.
Opa, um prazer. Suzy 4 eu acho muito legal, né? Porque essa canadense, como você falou, né? Ela começou muito cedo, né? Em 64 com a irmã. Uhum. E depois, numa dessas apresentações, né? Que ela fez da banda que a irmã dela também fazia parte, ela foi vista pelo Mick Most, né? Que lançou vários nomes aí, como Jeff Beck, The Animals, The Switch, né? E ele ajudou a lançar a Suzy 4 na carreira dela. E ela fez sucesso nesse mundo aí, fazendo versões, por sinal, de clássicos do Little Richards, do Elvis Presley. E nessa época, no cenário do rock, havia muito homem, né? A Suzy 4 era uma das poucas que fazia sucesso. Então eu acho ela importante.
Se eu não me engano, essa música é do primeiro disco dela, que é de 72, 73, se não me engano aí. Comecinho dos anos 70, não é?
Sim. Então, a música título, né, do álbum.
Aham.
Uh-huh. É, And The Can, muito legal.
Eu confesso, eu só conheço o primeiro disco dela e uma coletânea que eu recebi, que eu ganhei, era o único material que eu tinha da Suzy 4 até então. Além, claro, dessa música, né? Então eu não conheço muito da carreira dela. Você sabe que eu sou suspeito, né? Eu, como bom rush maníaco, assumido, de atestado. Se veio do Canadá, já é coisa boa. Já é 50% de coisa boa.
E interessante é que a Suzy 4, né? O nome dela é Suzy Quatróquio, né?
Suzy Quatróquio.
Não é parente do Pinóquio.
Suzy Quatróquio. Não, mas também Suzy Quatróquio. Já pensou? Você compraria um disco de alguém chamada Suzy Quatróquio?
É meio esquisito, né?
É meio esquisito.
Ia estar no mesmo lugar do que outros nomes estranhos, né? Do cenário, né? Essa música Can The Can é uma música muito legal e o pessoal aqui de Guarujá adora, né? Quando tem esses revivals aí que só toca rock antigo, sempre tá presente essa música da Suzy 4. E ela é muito lembrada justamente por causa dessas coletâneas, né? Que saem, né? E sem contar que ela famosa pela beleza. A Suzy também era muito bonita e era uma contrabaixista muito competente, né?
Olha, então, ela tava baixo também, eu não sabia.
Isso, ela ficou famosa justamente por ser uma contrabaixista extremamente competente, né?
Olha só, olha aí, cara. Quem diria?
Pois é, querido.
Mulher canadense, canta bem e ainda toca baixo. Como assim? Eu não conhecia mais essa mulher, pelo amor de Deus.
É muito bom. A Suzy 4 é uma das que eu indico. Sim, conheçam o trabalho da Suzy 4. São desses artistas bem esquecidos, né? E são tão importantes, são mulheres importantes, né, também, né? Que se hoje em dia, no cenário rock, tem muita mulher e tal, com um trabalho competente, reconhecido, é graças a mulheres como Suzy 4.
É verdade, é verdade. Graças a mulheres como Suzy 4 e também com uma mulher que nós ouvimos imediatamente antes dela. Nós curtimos Joan Jett tocando Bad Reputation, do primeiro disco dela, de mesmo nome, de 1981. Cara, eu sou fã de Joan Jett, eu já falei isso aqui em outra edição do Máquina do Tempo. Joan Jett não é só I Love Rock and Roll, cara.
Então, realmente, a Joan Jett, ela ficou muito famosa por esse hit, né, o I Love Rock and Roll. Mas tem muita música legal. Pô, essa é uma mulher importante, né, do cenário do rock and roll também.
Muito, ela é importante não só como artista, como compositora, cantora, enfim, mas ela também trabalhou muito nos bastidores, cara. Aliás, uma curiosidade, né, que pouca gente sabe, a Joan Jett, ela veio de uma banda chamada Runaways, que é a mesma banda que lançou a Lita Ford.
Sim, com certeza, outra artista maravilhosa também.
Outra grande Lita Ford, né, cara? Aqui, aliás, a gente ainda não tocou no Máquina do Tempo, tá na hora de tocar, hein? Eu tenho que tomar vergonha na cara.
Pois é, e essa, a Joan Jett, ela é uma mulher importante porque ela é a primeira mulher a começar a sua própria gravadora, né?
Exato.
Já que ela tentou vender o trabalho dela em vários lugares, foi em 23 gravadoras e não conseguiu, ela acabou fundando a gravadora dela mesmo, né? Que é a Black Heart Records, né?
Exatamente.
Quer dizer que olha só a importância da Joan Jett.
Olha, Black Heart, né? A mesma, que por sinal é o mesmo nome da banda dela, né? Joan Jett and the Black Hearts. Tá, e o Black Hearts, ela nasceu exatamente, a banda Black Hearts, no caso, nasceu exatamente com o Bad Reputation. Ela passou um tempo, depois que o Runaways acabou, ela foi pra Inglaterra, tentou viver a vida lá, tentou lançar alguma coisa lá, não conseguiu. E quando ela voltou pros Estados Unidos em 1980, ela conseguiu entrar num selo pequeno chamado Boardwalk e lançou lá o Bad Reputation, que não fez tanto alarde quanto ela gostaria, né? Não estourou tanto como ela gostaria. E ela veio a estourar mesmo no ano seguinte lançando I Love Rock and Roll. A partir daí, ninguém segurou a carreira dessa mulher, né? Além de continuar lançando, ela lança disco até hoje. O último disco, se não me engano, é de 2008, 2009, por aí. E além disso, além dela ter a gravadora dela, né, que é a Black Heart, além dela lançar disco até hoje, né, continuar cantando, etc., ela produz também, ela não é só a dona da gravadora, ela é produtora, né, ela já sentou ali atrás da mesa de som pra produzir várias bandas, e é atriz também, né?
Joan Jett é o bicho. Adoro, muito legal.
Outra que merece grande homenagem é a mulher com a qual nós abrimos esse bloco. Nós estamos falando de Patti Smith com Because the Night. Mais uma escolha de Angélica.
Então, a Patti Smith, né, nascida Patricia Lee Smith, uma americana, né, ela cresceu em Nova Jersey, e ela começou cedo, assim, a trabalhar, né, porque a família tinha vários problemas financeiros, né. Teve uma ocasião da vida que ela morou em Paris, foi com a irmã, e ela ficou fazendo exibições de rua, performances artísticas. Ela é uma pessoa muito importante no cenário do rock, porque além de ser uma cantora, ela era uma poetisa, ela era uma pintora. A Patti Smith, ela é reconhecida como um dos expoentes do movimento punk, né? Sim. Atriz também, ela foi atriz do teatro underground, né? Quer dizer que uma mulher multimídia, a Patti Smith, e ela é reconhecida mundialmente como uma pessoa importantíssima aí, que dava voz ao cenário punk da época. Essa música, por sinal, Because the Night, é uma música que ela compôs junto com Bruce Springsteen, né? Que era um amigo dela também, e foi do álbum Easter, de 78. E
maravilhoso.
Foi bem legal, apresentou a gente com vários álbuns interessantes, e ela é uma pessoa que, por sinal, parece até que saiu um documentário da Patti Smith, eu não recordo o nome agora. Fantástica também, importantíssima, mais uma pessoa que tá aí para abrir as portas para as mulheres, né?
Com certeza.
Cenário rock.
Com certeza, com certeza. Aliás, é um daqueles sonhos impossíveis de se realizar, porque já passou a época, né? E eu não vivi, eu não era nascido ou era criança demais pra viver isso. Mas eu adoraria ver Patti Smith em início de carreira falando seus poemas e tocando violão ali no palco do CBGB's, que foi onde ela começou.
E ela foi inclusive reconhecida na França justamente pelos trabalhos dela com poesia, tudo. Ela recebeu homenagem na França, né? Já saiu em turnê, acho que recentemente, com o Bob Dylan, né?
Olha tudo. Aí.
Muito fã do Bob Dylan, a Patti Smith adora Bob Dylan, né?
E ela todo teve... mundo tem uma falha de caráter, tudo bem.
Eu lembrei que você não gosta muito, né, do Bob Dylan. E a vida da Patti Smith é interessante porque, primeiro caso, né, praticamente assim, pra morar, que morou junto com um Mapplethorpe, né, que era gay e tal, e eles tinham um relacionamento, mesmo ele sendo gay, ele tinha um relacionamento meio fora da parada com ela. Agora fudi tudo de novo.
Não, o que fudeu foi ela que era ativa na história.
Então, logo no início de carreira, quando ela conheceu Robert Mapplethorpe, né, que foi uma pessoa importante na vida da Patti Smith, eu acho que tem até imagens dele em álbuns da Patti Smith. Ele era um gay, tudo, amigo, amicíssimo dela, eles tinham um relacionamento, e depois, mais pra frente, se tornaram amigos até a morte do Robert Mapplethorpe, que ele morreu de AIDS, né, tudo. E ela foi uma pessoa que, inclusive, ela lutou muito pra ver esse serviço de atendimento telefônico pra pessoas que têm intenção de se suicidar, né, que se vem naquele momento da vida onde tá tudo sem rumo, né, uhum, que é dar cabo à vida. Ela praticamente deu início a esse
tipo de serviço.
Exatamente, esse tipo de serviço.
Patti Smith, autora do Ligue pela Vida.
Uhum.
Que barato.
A Patti Smith tá aí, deixou esse presente pra gente, né, que é essa obra dela, né, muita coisa legal. E conheçam e procurem Patti Smith, gente, que é muito legal. E ela tem umas performances, assim, pra quem acessar vídeos dela, uhum, ela é muito irada, assim, entendeu? Ela cantava com coração, de punho fechado. sabe? Cara, uma mulher legal. Interessantíssima.
Não, legal, legal. Vamos fazer o seguinte, hein? Vou procurar vídeos da Patti Smith aqui no YouTube e se eu achar alguma coisa, estará o link aí no post de pelo menos um vídeo de Patti Smith em ação, alguma performance, em alguma apresentação performática do tipo que só Patti Smith faria.
Fantástico, é pirante. Cantar com coração é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Eu admiro isso muito, sabe? Mesmo porque eu sou daquelas roqueiras que eu vou curtir rock com coração, entendeu? Tu não me vê parado de jeito nenhum, nenhum momento, em show nenhum, entendeu?
Pô,
eu já virei uma figura lendária aqui na cidade. Aqui.
Ah!
É eu e a minha turminha de velhos, né? Que eu chamo minha turma de velhos.
Que maravilha.
Os velhos que se acabam no rock and roll, assim. Então eu admiro, eu acho muito lindo, assim, aquela voz da Patti Smith, assim. Não sei, assim, agora na fase com mais idade, talvez não. Mas início de carreira, muito coração, cantando com coração, assim, com garra, lindo.
Depois dessa declaração vinda do coração de Angélica Harris, não podia ter outra banda para começar o próximo bloco. Vamos de Hardcore e Flux Could Kill na Máquina do Tempo.
Your head in the horse trough out there. In here, we pour whiskey.
chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
Rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madrastas malditas, super-homens sapatas, irmãs ladrões, meia identificadas.
Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher. Ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz doida, toda mulher
nem o Leila Diniz.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir nossa diva aqui no Máquina do Tempo, Cássia Eller. Sempre Leandro, que está ouvindo este programa, que está de licença paternidade, concorda comigo. Cássia Eller é uma das musas daqui do Máquina do Tempo. Sempre que possível a gente vai tocar música dessa mulher. E essa gravação aqui é especial, porque é Cássia Eller tocando uma cover de Rita Lee, outra grande madrinha que a gente toca aqui sempre, desde Mutantes, Rita Lee solo, é outra que tá sempre presente aqui no Máquina do Tempo. Nós ouvimos Todas as Mulheres do Mundo, gravação ao vivo, direto do disco Veneno Vivo de 98. É a minha forma de trazer as duas ao mesmo tempo para serem homenageadas aqui. Em homenagem a todas as mulheres brasileiras. Angélica, todas as ouvintes, todas as passageiras aqui do Máquina do Tempo. Essa é pra vocês.
Cássia Eller, né? Essa mulher tão importante aqui, era uma grande intérprete, né? Uma pessoa fora do comum, porque ela tinha uma vida fora do comum, né? Cássia Eller, que era lésbica, entendeu? Tinha uma união estável, teve um filho, teve uma morte, assim, meio triste, né, e tal. Alguns falam que é por drogas, mas já se foi confirmado que não foi, né?
Pois é, mal drogas, explicada, né? Pra caramba essa morte dela, viu? Até hoje, pra mim, é muito mal explicada.
E mal batalhadora, né? Começou cantando música do Renato Russo, se eu não me engano, foi por enquanto, né, ao
que toque. Primeira lembrança que eu tenho dela é aquele clipe dela, né, ela só no banquinho e violão, tocando Por Enquanto, versão Unplugged, que, cara, me apaixonei de cara.
É, eu lembro da Cássia Eller também num clipe com aquele Edson Cordeiro, lembra?
Aquela Sim!
Mesma, I Can't Get No.
Foi daquele clipe que veio a piada, né? O melhor cantor do Brasil era a Cássia Eller e a melhor cantora era o Edson Cordeiro.
Pô, fantástico, eu achei aquela voz cultural, grossa, assim, da Cássia Eller, que não dá pra esquecer, né? E as versões que Cássia Eller tem de Arrigo Barnabé e outros grandes cantores e compositores brasileiros, assim, uma mulher que se firmou no cenário do rock brasileiro, né?
E uma das coisas que eu acho mais incrível na Cássia, a escolha dela de repertório. Ela não vai no óbvio. A Cássia Eller não escolhe aqueles medalhões, aquelas músicas que a gente ouve em tudo que é barzinho, com um neguinho lá tocando, fazendo música de voz e violão. Você ouve todo mundo cantando as mesmas músicas. Você ouve todo mundo cantando aquelas 3 ou 4 do Djavan, aquelas mais famosas do Chico Buarque, ouve nego cantando Tom Jobim, ouve nego cantando Wave. E pede pra galera cantar, vamos lá, todo mundo comigo. Amor, amor. Não, ela não faz, ela não que raiva que eu tenho daquela merda.
Um saco.
Ela não escolhe, cara, ela pega coisa assim que ninguém conhece, as coisas assim dos anais da MPB, faz um arranjo, se não for totalmente rock and roll, é uma coisa que flerta muito, e aí todo mundo fica pensando que é música dela.
É, porque ela, a Cássia Eller, coloca a performance dela na música, né? Ela realmente interpreta a música. A música fica com a cara de Cássia Eller.
Cara de Cássia Eller, cara, falou tudo agora. Cara de Cássia Eller, exatamente. Até esse meu Slight Spirit tem cara de Cássia Eller quando ela canta?
Com certeza, ninguém diz que é do Nirvana. Pessoal, conheçam e procurem o trabalho de Cássia Eller, né? Pô, mulheres, valorizem, né, essa cantora maravilhosa.
Com certeza, cara. Essa música mesmo, a própria Todas as Mulheres do Mundo, é um exemplo da irreverência dela na hora de escolher o repertório, né? Ela podia escolher tantas outras músicas da Rita Lee que fizeram sucesso, sei lá, Baila Comigo, Saúde, qualquer coisa do Fruto Proibido, né? Que é o disco clássico da Rita. Não, ela foi tocar Todas as Mulheres do Mundo, que é uma música que fez sucessinho durante um tempo quando a Rita lançou o disco, também não ficou gravado na memória de todo mundo, e ela me desenterrou Todas as Mulheres do Mundo, que ficou fantástico na voz dela aqui. Isso a gente acabou de ouvir.
E a Cássia Eller, ela rebentou a boca do balão no Rock in Rio, né? A noite que a Cássia Eller tocou foi uma noite bem legal.
Foi história.
Se não me engano, foi Cássia Eller, Foo Fighters, né? Eu acho que até o cara do Foo Fighters tava fazendo aniversário, recebeu lá uma beijoca da Cássia Eller. Muito emocionante, viu? Eu não estive lá, eu gostaria de ter estado lá.
Eu não estive nesse dia. Eu fui no Rock in Rio, mas não, infelizmente não foi nesse dia. Eu não tinha dinheiro pra ir em todos, tive que escolhi o do Iron Maiden.
Eu também acho que ia acabar escolhendo Iron Maiden, com certeza.
E antes disso, nós ouvimos Jefferson Airplane tocando White Rabbit. Nós já tocamos uma outra música desse disco aqui, o Surrealistic Pillow,
de 1967. Na verdade, nós tocamos Somebody to Love lá no especial de Woodstock. E é sempre um prazer, Angélica, muito obrigado por você me trazer mais uma música de Jefferson Airplane, especificamente desse disco aqui, pro Máquina do Tempo.
É, pô, e essa vocalista, a Gracie Slicks, né? Uhum. Ela, eu acho que é uma da formação mais famosa do Jefferson Airplane, né? Porque, mesmo depois do Jefferson Airplane ter se tornado uma coisa horrorosa, né? Chamada Starship, né? Depois Starship, né? Com aquelas musiquinhas melosas, tipo Sarah, né? Pô, pro pessoal saber que o Jefferson Airplane já foi uma banda, assim, muito legal, um som bem psicodélico, né? Que o pessoal chamava de art rock, isso, né? Porque tinha todo esse lance bem psicodélico. E essa música aí, White Rabbit, né? Eles fazem, assim, uma brincadeira, assim, com os efeitos alucinógenos do LSD e o mundo imaginário do Lewis Carroll, né? Do Alice dos Pais das Maravilhas, né?
Uhum. Tanto então que esse, pô... Então esse coelho branco aqui, que é o título, é o coelho, é o tal do coelho que tá sempre atrasado lá da Alice.
Exatamente. E no final é uma viagem, né? De LSD, né? A mina tá falando sobre isso, uma viagem de LSD.
Ah, mas cara, por favor, Alice no País das Maravilhas é uma viagem de LSD, né?
Com certeza.
Aquilo não era pesadelo porra nenhuma. Aquilo era uma viagem foda. Aquilo era uma bad trip do caralho.
Com certeza. Pô, e essa cantora, ela é uma pessoa importante também no cenário do rock, foi amiga da Joplin, né? Teve caso com o Jim Morrison e tudo. E ela tinha amizade, cara, com a filha do presidente Nixon, né? Ela tentou entrar na Casa Branca uma ocasião e colocar LSD no chá do presidente Nixon. Foi proibida, cara, de entrar lá, nunca mais. Eu não sei se ele tomou o chá, cara, não tenho essa informação, mas ela tentou dar essa sacaneada aí, entendeu?
Cara, gênio!
Muito controversa, pô. Teve shows do Jefferson Airplane na Alemanha e ela tava super localizada, alcoolizada, né? Alcoolizada. Ela tinha problemas com álcool, drogas, né? E ela no show, ela ficou lá na Alemanha, berrando lá no palco, falando assim, quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra? Entendeu? Aí o pessoal, o povo alemão ficou muito furioso, cara. Porque se sentiram, falaram assim, ah, que é? Tá falando que a gente tem alguma coisa a ver com a guerra? Imagina. Interessante, viu? A obra dela, até saiu um livro, né? Chamado Grace Slick, Somebody to Love. Como é que é? Em Memória do Rock, se eu não me engano. Acho que saiu em 2006. Muito interessante, eu não cheguei a ler ainda, tô procurando o livro.
Cara, que genial, eu não conheço, nem sabia, eu não sabia da existência desse livro não, vou procurar mesmo. Depois dessas informações, eu vou te dizer que Grace Slick está uma grande candidata a ser uma das minhas grandes heroínas do rock.
É, e ela tá no hall da fama do rock and roll, sabia? Como integrante do Jefferson Airplane, né, e tudo, ela... É muito importante, e teve artistas depois que acabaram sendo influenciadas pelo estilo da Grace Slick, né? Foi uma das mais importantes também, porque essa daí, então, ela era muito transgressora, sabe?
Uhum.
E tinha altas performances, assim. Sem contar que, como você falou, participou do Woodstock, né?
Sim, sim. Foi um dos shows que mais agitou a galera lá no Woodstock. Aliás, recomendo a galera o especial de Woodstock que a gente fez alguns meses atrás, eu e o Leandro. Confira Somebody to Love e outras lá. Aproveitar, puxar também a bola pra Janis Joplin, que não está nesse programa, porque a gente já tocou no primeiro especial de Dia das Mulheres lá do ano passado. Confiram isso, porque Janis Joplin, Grace Slick, olha, os anos 60 e 70 deram grandes vozes femininas pro rock, cara.
Eu queria estar lá também, né? Fazer o quê? Eu nasci na época errada.
Todos nós!
Meu colega fala muito isso pra mim também. Colega hippie que eu tenho, fala assim, nascemos na época errada. Fazer o quê? Vamos pegar a máquina do tempo aí, ó. TikTok. Vamos usar a máquina do tempo e voltar pra lá.
Agora! Na verdade, vamos esperar mais um pouquinho pra voltar pra lá, porque agora a gente vai dar uma passada em 1985, porque nós abrimos esse bloco com uma música que eu sempre quis tocar aqui no Máquina do Tempo. Eu estou falando de Heart tocando Influx Could Kill, do disco do mesmo nome, Heart, de 85, que é o maior sucesso delas. Desculpa, Angélica, eu sei que a sua preferida é Barracuda, mas...
Ah, mas eu gosto dessa também, é muito legal, tem uma pegada muito boa essa música.
Muito boa, né, cara? Eu adoro isso aqui. E foi a fase em que muitos fãs dizem que o Heart começou a acabar, né? É a fase em que eles resolveram adotar um lance mais pop. As irmãs Annie e Nancy Wilson adotaram o hard rock de vez. Nasceu, então, o Influx Could Kill, que chegou ao número 1 das paradas, né? Ele não teve pra ninguém ali. Foi uma das músicas que mais tocou em 85.
Essa banda é muito legal mesmo, Heart. forte, viu? Pô, pra quem não sabe, essa música Influx Kill, cara, já foi até tema de novela, cara, global. Você pode falar isso. Olha só, já entregando a minha idade, cara. Foi tema daquela novela Roda de Fogo, cara.
Verdade, eu não me lembrava disso.
A minha irmã tinha o disco, cara. Aí eu já escutei isso aí. Mas olha, muito bom. E, pô, aqui em Guarujá, as mulheres que cantam, né, na night e tudo, o pessoal gosta muito de Heart, cara. Não é nem, até mesmo nessa fase mais pop, né, do Heart, uhum. O pessoal acha muito legal, é. Ou seja, Influx Cold Kill, ou Alone, né? Uhum. Outras músicas lá, eu acho que o All About Love, né? Sim. O pessoal curte, viu? Eu particularmente gosto muito de Heart. Eu sou mais, obviamente, eu curto mais a fase antiga, né?
A fase do Barracuda.
Exatamente. Eu não posso escutar essa música, é que isso daí começa a dar comissão pra agitar, né? Toda vez que eu escuto Barracuda, dá aquela vontade mesmo, assim, de já presta atenção, sabe? A orelha já fica...
E o Influx Cold Kill, cara, é engraçado. É o tipo de música, ela não está na trilha sonora, mas é o tipo de música que me lembra filmes do tipo Top Gun.
Sim, cara. E anos 80, né? Tem anos esse climão 80, todo, né?
Tem muito clima de anos 80 em Influx Cold Kill. É um dos hinos dos anos 80, indispensáveis pra se falar dessa época.
Tem cara de comercial da Hollywood também, né?
Cara de comercial da Hollywood, olha só, cara. Top Gun, é? Comercial de Hollywood. Não tem coisa mais anos 80 que Influx Cold Kill.
Pensei no Top Gun, já lembrei de Tom Cruise e todas essas... O pessoal fala que é muito... É uma história muito gay, né? Já fiquei imaginando como é que é ele, um aproximando do outro lá, o Tom Cruise e Val Kilmer tocando Influx Cold Kill, cara. Oh! Bom.
Daqueles closes assim que fecha a tela, né? Da televisão.
Os olhares de ódio.
Né? Exato.
Os olhares de raiva, assim, um pro outro.
Isso, aí começa o refrão.
Jogando vôlei na praia, né? Aquele monte de homens, tudo sem blusa, brilhando, né? Nossa! Muito bom, cara. Eu dei uma referência boa pra eu ficar pensando. Toda vez que eu escutar Influx Cold Kill agora, eu vou lembrar do Top Gun, cara.
A música acabou de estragar pra mim, porque você acabou de me dar uma porrada de referência homoerótica. Eu nunca mais vou ouvir esse troço.
Desculpe.
Você quer que eu comece a imaginar Val Kilmer e Tom Cruise de corpo bisuntado a óleo jogando vôlei? É isso?
Pois é, cara, mas tem gente que assiste esse filme até hoje e ninguém vê nada de gay no filme, né, cara? É bom pra situar o negócio.
Eu não vi até agora. Você acabou de me estragar a música e o filme. Obrigado, Angélica.
Desculpe, querido. É o cinema, assim, o cinema começa a se meter no meio dos papos, assim, do nada, assim, ele fica querendo entrar, assim, deixa eu entrar. É.
Mas rock and roll e cinema, cara, estão sempre juntos. Só pra tentar desintoxicar a imaginação, vamos partir logo pro próximo bloco. E a gente começa com Fleetwood Mac tocando Seven Wonders na Máquina do Tempo.
Yeah.
want to say one thing. God bless America.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Renaissance tocando Carpet of the Sun do disco Ashes of Burning de 1973. Mais uma escolha de Angélica Hellish, mais uma banda, e eu sou apaixonado por Renaissance e nunca tinha encontrado assim, tipo, uma brecha pra falar de Annie Harlan aqui no Máquina do Tempo.
É, a Annie Harlan, essa cantora e compositora inglesa, né? Eu acho que eu posso dizer assim que eu gosto de tudo do Renaissance, entendeu? Eu acho que não tem um álbum que eu não goste, né? Mas essa música, Carpet of Sun, é uma música que acho que coloca a gente num clima muito legal, assim, positivo. E eu acho, por isso que eu achei interessante citar, né?
É tudo do Renaissance. Aliás, eu digo que Renaissance é uma das poucas bandas, ou no caso, é tipo uma one-woman band, na verdade, né? A Renaissance é Annie Harlan e vice-versa. Os outros músicos, com todo respeito a eles, são coadjuvantes, né? Porque a grande obra mesmo ali é da Annie Harlan. E a Annie Harlan é o tipo de artista que, pra mim, ela consegue fazer uma coisa lírica, consegue fazer uma coisa viajante, sem necessariamente parecer uma viagem de droga.
E ela até, no próprio estudo dela, né, como cantora, né, ela teve aulas com uma cantora de ópera, né, chamada Sybil Knight. Quer dizer que a voz da Annie Harlan é uma voz impressionante, que ela atinge, assim, até 5/8, né, porque a voz dela é uma voz muito pura, muito bonita, né.
Sim.
E ó, eu acho que Renaissance é que nem eu te falei, é uma das bandas que eu gosto de tudo. Tudo do Renaissance é perfeito, é legal pra escutar. Psicodélico sem ser muito louco, né?
Exatamente, exatamente.
É, essa música, Carpet of Sun, junto com aquela Let It Grow, né? Também uh-huh. Eu acho uma qualquer coisa, assim. Amo muito.
É maravilhoso, cara. Renaissance tá aí anotado. O trabalho solo da Annie Harlan também é muito interessante. Se não me engano, a partir dos anos 80, mais ou menos, quando ela deixou de usar o nome Renaissance e passou a assinar como Annie Harlan, cara, também é muito legal. É basicamente a mesma coisa, é trocar 6 por 6/12. Só muda o nome, mas os meus cabelos. Annie Harlan é uma grande mulher do mundo do rock que merece estar representada aqui no Máquina do Tempo, como está agora. E antes disso, nós ouvimos Dancehall Crashers. Sim, crianças, eu trouxe mais uma banda de ska punk com vocal feminino. Tá quase virando uma tradição isso, cara. No primeiro programa eu trouxe uma banda desse tipo também, o Horror Pops, que a galera se amarrou. Dessa vez eu trago mais uma aqui, tocando American Girl, gravação ao vivo de um disco de nome longo pra caramba, Live Record Witless Banter and 25 Milli Antagonistic Songs About Love.
Ufa. Comprido.
Eu adoro essa banda. São duas garotas cantando quase sempre ao mesmo tempo, a Elise Rogers e a Karina Denique, que se juntaram com membros da antiga banda Operation Ivy. O Operation Ivy tinha acabado, eles estavam montando banda nova, chamaram essas duas meninas e fizeram o Dancehall Crashers, que pegaram a onda dos anos 90, né? Que teve muita banda desse tipo. No Doubt, Mike Ballstones, Sublime, né? Viu um monte de banda seguindo esse estilo. E o Dancehall Crashers conseguiu chegar aí no patamar aí dos grandes durante algum tempo. Eles participaram de gravadora grande durante os anos 90. Quando chegar lá pelos anos 2000, eles voltaram pro meio alternativo e lançaram esse disco aqui, que é, na verdade, uma coletânea de várias gravações ao vivo deles, de vários shows. Entre essas gravações, entre esses shows aqui, as músicas, etc., eles tocaram essa cover aqui do American Girl, que eu gosto muito. É uma das poucas músicas que eu gosto do Tom Petty.
Ah, então, eu me amarro, já gosto muito do Tom Petty.
Tem minhas ressalvas com o Tom Petty. Tem algumas coisas dele que eu gosto, outras não. E essa música aqui, lá do primeiro disco do Tom Petty, cuja letra fala de uma garota que fica atrás do balcão, uma lanchonete, sonhando em viajar o mundo, sonhando em conquistar o mundo, etc. O Tom Petty, ele diz que fez essa letra baseado numa espécie de lenda urbana de uma garota que se jogou, teoricamente, né? A garota se jogou do dormitório da Universidade da Califórnia.
Caramba!
A garota era insatisfeita com a vida, do tipo que ficava exatamente atrás do balcão, desiludida com a vida, queria ganhar o mundo, estava presa ali. Um dia, do nada, cansou, ela morava no dormitório, cansou dessa vida, se jogou na janela. O Tom Petty não sabe dizer se essa história é verdadeira ou não, então, por consequência, eu também não sei dizer se essa história é verdadeira ou não, mas o fato é que ele fez essa letra, quase que uma letra de autoajuda, né? Quase que de incentivo, do tipo, porra, não fica parada atrás do balcão, sonhando com a vida, deprimida. Vai ganhar o mundo, vai fazer o que você quer. Mulheres, façam o que vocês querem, conquistem seu espaço. Por essa letra, e por ser cantada
por duas mulheres que deram tanta energia a isso nos shows, cara, do The Skull Crashers. Por isso que eu trouxe ela aqui, mais uma homenagem a todas as ouvintes do Máquina do Tempo.
Ah, deu uma boa dica pra mim, eu vou procurar o trabalho delas, viu? Eu não conheço essa banda, mas com certeza vou procurar.
Pô, muito bom, cara. Eles não têm uma discografia muito grande, não. Acho que eles têm uns 4 ou 5 discos, no máximo. Contando com esse ao vivo aqui, 6. Não vai ser um esforço tão grande procurar. E vai ser uma satisfação ótima, cara. Porque esse clima que você ouviu do som dessa música agora, dessa gravação, é assim em todos os discos.
Pô, fantástico, hein? Que legal.
Vou atrás. Ou seja, pra você pular e perder os 5 quilos só suando.
Vixe, muito bom, hein? Tô precisando mesmo?
E nós abrimos esse bloco com mais uma escolha de Angélica, Fleetwood Mac, que tem sempre espaço garantido aqui na Máquina do Tempo. Nós ouvimos Seven Wonders, do disco Tango in the Night, de 87.
Pois é, essa música é bem clima também de anos 80, né? E eu acho interessante. E essa Stevie Nicks, ela e o marido, quando eles entraram no Fleetwood Mac, eu acho que foi a formação mais famosa também, né? Que ficou mais conhecida, não é isso? Uhum.
Sim, eram os dois casais, né?
O pessoal comenta que eles trouxeram uma elegância, né, pra banda, né? Essa música é uma música bem legal, é bem conhecida. Quem viveu essa fase de anos 80 com certeza recorda, né? Eu achei interessante também, porque justamente por ser uma vocalista, né? Uhum. E outra pessoa também que esteve aí em grande evidência, né? Eu acho que é interessante a mulher estar em evidência aí no cenário do rock, é sempre bom.
É, e a Stevie Nicks, ela realmente esteve muito em evidência. Eu me lembro que quando a gente tocou uma outra música do Fleetwood Mac aqui no Máquina do Tempo, foi até o Leandro que tocou essa música, ele tava comentando que a vida pública de todo mundo do Fleetwood Mac tava uma empolvorosa, né? Eles estavam na crista da onda, então nego inventava pra caramba histórias sobre eles, dizendo que a Stevie Nicks tava dando pra Deus e o mundo.
Ah, o pessoal inventou muita história, né, sobre a Stevie Nicks, né? E foi outra pessoa também que teve problema com drogas e álcool, né? Me parece, assim, pelo que eu pesquisei da biografia dela, que ela conseguiu superar e se desintoxicou, né? Uhum. Ou seja, tem uma história aí de superação, né? É um exemplo, né?
É verdade. A Stevie Nicks. Stevie Nicks e Fleetwood Mac, no geral, sempre tem espaço aqui no Máquina do Tempo, com certeza, principalmente quando a gente vai falar de anos 80.
É, os anos 80 estão sempre aí, né, em voga, né? Voltou a se falar muito, né, sobre os anos 80, né? Estamos todos saudosistas, né? É muito bom a gente ter o prazer de escutar uma música e a gente voltar para aquela fase da vida, né, que a gente estava escutando esse som nas rádios. Ah, eu gosto, viu?
Passageiros, estamos encerrando mais uma viagem nesta Máquina do Tempo. Dessa vez nós fizemos uma homenagem, nossa segunda homenagem a vocês, mulheres passageiras daqui deste programa. Muito obrigado por terem ouvido. Espero realmente que vocês tenham curtido essa seleção feminina, essa seleção tão elegante aqui, sem perder a energia, porque a mulherada aqui mostrou que tem garra pra fazer rock and roll de qualidade, tanto que gerou um segundo programa e ainda tem material pra fazer muito mais, cara. Angélica Hellis, muito obrigado por essa participação, muito obrigado por copilotar comigo esse especial em homenagem a vocês, mulheres e ouvintes do Máquina do Tempo.
Olha, eu que agradeço, viu, o espaço aqui que você tá fornecendo pra gente falar um pouco sobre essas artistas maravilhosas, né? Eu sei que não dá pra citar todas, né? Tem tanta gente no cenário musical, né? No brasileiro, no internacional, mas é sempre bom a gente poder falar, olha, veja o trabalho dessa pessoa, verifique como a vida dessa pessoa foi interessante, né? Ela foi um exemplo e tudo, ela foi alguém que cruzou fronteiras, né? Que abriu muitas portas, né? É sempre bom a gente poder falar assim, olha, mulher, continue, tem um objetivo na vida, porque mulheres bem anteriores, assim, de épocas anteriores que você, estiveram aí, sofreram vários preconceitos, superaram, entendeu? E foram em frente e acreditaram no sonho, né? Isso. Então eu acho legal, muito obrigada pelo espaço que você forneceu aqui. É sempre um prazer poder conversar com você, Oktok. Ah,
não podemos deixar de falar aqui do seu projeto que começa hoje, né, junto aqui desse Máquina do Tempo, em paralelo, tá entrando no ar hoje também, que é o Mulherada, né? Daí o endereço, que até agora a gente não falou.
Pois é, o endereço da gente é www.soentramulher.blogspot.com. Esse é um blog pra mulher poder falar, né, o que sente, o que pensa, a mulher que quer fazer a diferença, entendeu? Que ela quer poder debater assuntos sérios ou poder rir um pouquinho e tal da vida, né? Porque a melhor coisa talvez na vida, em vez da gente sentar e chorar, é a gente rir um pouco, né? Então eu tô com esse projeto com a Poliana, essa amiga tão querida. É legal, então eu tenho outro blog também, né, que é o masmorrerotica.blogspot.com, que falamos de cinema, né, já falamos inclusive sobre filmes voltados ao público feminino, acessem lá que vocês encontram. E eu agradeço muito aqui o espaço, ao TikTok, foi um grande prazer.
É isso.
Muito obrigada.
O link dos dois blogs e seus respectivos podcasts estarão aqui no post desse programa para vocês acessarem, não percam. Eu vou ouvir esse primeiro podcast do Mulherada junto com vocês, eu ainda não ouvi não, hein? Mas tenho certeza.
Ah, acho que você vai curtir, viu? Ficou muito bom.
Ah, tenho certeza. Já gostei. Não tem voz cueca ali pra estragar, tá ótimo.
Só tem voz de mulher. Algumas mulheres assim com uma voz que nem uma voz grave e tudo, mas é voz de mulher, viu?
Ah,
é voz de fumante.
Olha! E a gente encerra esse programa com uma diva, que eu tenho certeza que a Angélica também tem orgasmos quando ouve isso aqui. Noriega, por favor, tá? Um puro respeito, totalmente antropológico, ok? Mas eu tenho certeza que ele entende, porque eu tenho certeza que o Noriega também fica, assim, encantado quando ouve Nina Simone. Fala a verdade.
Nossa, olha, francamente, ó, Nina Simone é essa mulher maravilhosa e importante, ativista totalmente contra racismo, né? Ela cantou no enterro do Martin Luther King, né? Uma mulher que sofreu violência. E com esse trabalho maravilhoso, né? Nina Simone é música pra gente curtir mesmo, né? E refletir, ler as letras de Nina Simone também, que são muito bonitas, né?
Além de ativista contra o racismo, era uma cantora, compositora, letrista, como poucos. E é por isso que nós vamos fechar este programa com uma interpretação de Nina Simone de uma música que nós já tocamos aqui na voz de Animals. Nós vamos ouvir Don't Let Me Be Misunderstood. Com vocês, Nina Simone, na Máquina do Tempo.
Understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't.